Obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por estarem aqui hoje, nesta Quinta Cultural da USC, onde eu e os meus convidados, eu, assim, muito humildemente, com as minhas limitações, né, pretendo mostrar algumas histórias a respeito da história do violão brasileiro. E, para começar esse recital, para falar sobre a história do violão brasileiro, a gente tem que começar com a história da modinha. Modinha, que é essa música dolente, né, e sentimental, geralmente cantada e acompanhada pelo violão, principalmente nos primórdios dela, no século XVII, século XVI. Há uma polêmica na história da música sobre se a modinha é originária de Portugal ou originária dentro do Brasil mesmo, e eu prefiro acreditar que ela é originária no Brasil, o que já demonstra um paradoxo muito grande em relação à questão da colônia, né? Porque se a modinha é originária do Brasil, quer dizer que a modinha colonizou Portugal posteriormente dentro da história. E esse paradoxo também indica o principal objetivo deste recital, que é de mostrar o violão, primeiro, como símbolo da música brasileira. E segundo, ele é um símbolo da música brasileira por várias características, mas principalmente por ele, o violão brasileiro, as músicas compostas para violão no Brasil, terem uma sempre apresentarem algum tipo de fusão entre a música erudita e a música popular. A música erudita, ela fica muito mais enriquecida com a vivacidade, né, com a alegria e com a naturalidade da música popular. E a música popular também, principalmente tocada no violão, né, ela fica enriquecida com a profundidade, né, a sofisticação da música erudita. Bom, aí só a gente fala da história da modinha, né? Eu gostaria de falar também de uma figura muito curiosa na história da música brasileira, que seria talvez o primeiro violonista, ou talvez o primeiro violeiro da história, que ficou marcado na história do Brasil, que é o Domingos Caldas Barbosa, que era um autor de modinhas, né? Ele estudou para ser padre, há também uma polêmica, um celeuma, assim, sobre se ele se ordenou padre realmente ou se ele só estudou, mas era um sujeito que nasceu na Bahia no século XVIII e se mudou para Coimbra para estudar em Portugal, e tocava modinhas lá. Ele chegou a, dizem, de acordo com as fontes históricas, diz que ele chegou a passar fome, assim, a tocar modinhas, assim, por troco de comida, né? Mas depois ele foi se estabelecendo lá musicalmente e chegou a ser um dos mais renomados cantores de modinha de Portugal, de Lisboa, né? Sempre acompanhado do seu violão, as músicas que ele próprio compunha, né? Deixava as donzelas casadoiras da corte portuguesa todas suspirosas, né? E essa modinha que eu toquei agora não é do Domingos Caldas Barbosa, é uma modinha do século XIX, coletada pelo Mário de Andrade, que ele fez um livro só de modinhas folclóricas, tocadas no século XIX. E no século XIX a modinha se fundiu com outros gêneros musicais, principalmente com danças de salão da Europa, né, vals, scotch, a polca, e também com ritmos negros, ritmos brasileiros, como o lundu, principalmente, e deu origem ao choro. E o choro, então, pode ser considerado o primeiro grande gênero da música brasileira. No século XIX, nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro. E o choro, entre outras coisas, serviu para consolidar a presença do violão na música brasileira, porque o violão, nessa época, era um instrumento de bandido, né, de desocupados, né? E ele ficou consolidado pela presença marcante dele no grupo de choro. Como diz uma letra de um famoso compositor de choros, o Ernesto Nazaré, que nem tocava violão, ele era pianista, mas uma letra de uma música dele chamada Brejeiro, que fala dos grupos formados por flauta, cavaquinho e violão, né? Então o violão ficou marcado profundamente, a partir do choro, marcado profundamente na história da música brasileira. E com isso também os violonistas começaram a ficar marcados na história da música. E surgiram vários violonistas muito bons, muito importantes no final do século XIX, começo do século XX, mas talvez o principal, o maior de todos, seja o João Pernambuco. João Pernambuco, João Pereira Guimarães, ele chamava, né? Talvez, assim, ele seja o mais importante, entre outras coisas, por ter participado do grupo mais importante de choro, que era o, dessa época, que eram os Oito Batutas, que tinha o compositor de choro, o maior compositor de choro de todos os tempos, na flauta, que era o Pixinguinha. Um grupo que ficou muito famoso, que chegou a excursionar na França, ele foi para Paris, viajou, nos anos 20, chegou a ficar 6 meses tocando lá, ininterruptamente. E o João Pernambuco, ele era de Pernambuco, né? Foi um dos primeiros músicos nordestinos a vir para o Rio de Janeiro, foi um dos primeiros músicos a tocar música nordestina no Rio de Janeiro, tinha conjuntos regionais, assim, de baião, de música nordestina. E era uma figura, pelas fontes históricas, era uma figura extraordinária, assim, um cara muito sisudo, né? Mas muito cordial. Quase todos os músicos do começo do século do Rio de Janeiro devem alguma coisa a João Pernambuco, algum tipo de ajuda financeira, vários tipos de ajuda que ele dava para as pessoas, juntava as pessoas para tocar na casa dele e tudo. E uma figura típica, né, do violão brasileiro, porque é um cara que durante muito tempo se achou que ele era, dentro da história da música brasileira, né, se achava que ele tinha sido analfabeto, que ele nem sabia nem ler, né, isso recentemente foi desmentido, mas de qualquer forma ele não sabia ler partitura. Tudo que a gente toca dele até hoje são as partituras que a gente toca dele, né, são transcrições de gravações que ele fez. E, no entanto, a obra dele é uma das mais importantes tocada no mundo inteiro, até hoje, né? De uma beleza sem igual. E a música que eu trouxe do João Pernambuco aqui para vocês se chama Graúna. Graúna é um pássaro preto, vive na América inteira, né? Mas eu suponho que ele seja muito comum no Nordeste. E ele tem um canto muito característico, e o João Pernambuco pegou esse canto e colocou no meio da melodia dessa música. E aí eu peço para vocês, eu desafio vocês, né, a identificar o canto da graúna nessa peça do João Pernambuco.